Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e criança no micro-ondas não é solução pra tudo.
Aqui é o Daniel e nem todo problema tem solução.
Aqui é o Diogo, meu Deus, que frases toscas foram essas.
Muito bem, hoje vamos discutir se o filme do Flash é bom, é meia canja, se não é, é um ponto final. Tudo isso depois da vinheta. Dançando.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Cara, e aí, o que, que vocês acharam desse filme?
Uma pergunta, Carlos. Será que o nosso convidado vai ser tendencioso?
Pois é, né? Não, tem que... É coração, tem que ser aberto, imparcial. Coração aberto. Alguém tem que ter gostado 100% do filme.
Eu gostei do filme. Eu fui assistindo a pré-estreia, pra vocês terem ideia. Eu tava muito no hype e eu gostei da história. Tem pontos fortes e pontos fracos, óbvio. Não é um filme perfeito de super-herói, mas, no geral, pelo que eu conheço do Flash, retratou boa parte da personalidade brincalhona dele, mas que nas horas sérias ele é um dos super-heróis mais fortes da DC, na minha opinião.
E tem muito do lance também do drama, né?
Cara, no drama... eles falaram que o filme era inspirado, né, no Flashpoint, mas aí... uma coisa que eu penso foi inspirado, ele não foi totalmente baseado no Flashpoint.
Sim.
E aí eu vi alguns elementos disso, mas não foram todos. O diretor, eu penso que o diretor quis fazer pouco à sua maneira.
Muito se falou também dos pontos, né? Tanto de ignição quanto localizações dos pontos de trama. Eu acho até que quando ele tentou fazer essas ligações, fluíram bem, foram bem aproveitadas. O lance dele ter que voltar no tempo. Ainda assim, a gente percebe todo o trabalho de roteiro que foi efetuado nesses primeiros 20 minutos de filme. Porque você tem que entender que tem um Batman, que é o Ben Affleck, como a alteração do Flash fez com que as cadeiras do Batman rodassem e parassem no Michael Keaton. Pô, isso pra mim foi muito boa, a forma como ele fez essa... como ele contou essa história. Como ele fez essa história ir pra frente, sem precisar parar pra te explicar tudo que tava acontecendo. Isso pra mim foi um ponto super positivo desse filme. Pelo menos na parte inicial, né?
Essa parte sobre o Flash não ter voltado para a própria realidade dele, um universo totalmente diferente do que ele conhece, foi uma das partes que me deixou bem feliz no filme, assim. Foi divertido ver que ele não voltou para onde ele tinha saído do exato lugar, né? Então a gente sabe que ele vai sofrer adversidades até pelo fato dele encontrar o próprio eu dele. Assim como um cara que gosta de ficção científica, ele encosta no próprio eu dele já poderia causar vários problemas, né? Além dele conversar e tudo mais, e até falar coisas que ele não, que o eu dele nessa realidade não sabia, foi bem interessante nessa parte. A forma como o diretor mostrou que ele tem várias escolhas e todas as escolhas vão causar um futuro diferente, foi bem interessante. Essa parte também eu gostei bastante. Então, tem várias partes no filme realmente que me agradam. Acho que só o que a gente não conseguiu ficar satisfeito foi com a forma como ela foi mostrada, né? A gente sabe que tem esse problema do CGI, que às vezes, se não tá bem, por que que insiste em mostrar, né?
A cena inicial é uma das melhores do universo DC até agora. Tem a parada da mostra bastante da personalidade do próprio Flash, e ela vai nessa crescente. Aí, quando a gente tá no auge, no topo, aí vem o CGI, né? Eu acharia realmente que fosse algo planejado se aquele cachorrinho não tivesse sido tão bem feito, cara. Tipo assim, você vê as crianças, é bizarro. Mas o cachorrinho é bem feito. A menos que eles tenham conseguido fazer o cachorrinho realmente cair em câmera lenta. Mas, tipo,
é bem possível.
Mas, tipo assim, você percebe que, eu acho que gastaram todo o dinheiro do CGI com o cachorrinho caindo. Tanto é que depois eles reaproveitam a cena do cachorrinho caindo na cena de créditos, né?
Tenho que desfazer o que eu fiz.
As nossas cicatrizes mostram quem nós somos. Não deixe a sua tragédia te definir.
O ponto forte foi, após essa primeira parte, né, que teve essa primeira cena de CGI dos bebês, como ele salvou tudo, mas parecia que ele ainda estava insatisfeito, faltava alguma coisa. E foi quando ele começou a descobrir a maneira de viajar no tempo. Isso aí eu gostei, porque se tu assistir a animação do Flashpoint, não tem essa explicação, não tem ele criando a ideia de que ele pode voltar no tempo, de que ele consegue voltar no tempo. E mostrou e também mostrando como é a visão dele quando ele tá voltando o tempo. É, geralmente a gente assistindo a série ou então a animação, tu só vê ele correndo e aparece um espaço azul, que é pra mostrar a força de aceleração. Mas tanto no Liga da Justiça do Zack Snyder, quanto agora, mostrou que é um universo inteiro ali dentro da força de aceleração. Como se fosse um planeta. E aí também a parte que ele tá voltando no tempo mostrou, parece um estádio, quando eu olhei aquilo, parece até um Coliseu de Roma, em que ele tava protegido ali, ele saía da bolinha, já tava voltando no tempo. Eu achei algo inovador, eu gostei de ter visto isso.
Pô, primeiro pra dar essa profundidade, esse filme do Flash, pra mim, ele foi levado muito como uma celebração ao universo DC. Ele, o conjunto completo, né? A gente pega as séries, o próprio Adam West, que foi tão esquecido durante anos, a importância do Adam West para o Batman, para a DC, o Christopher Reeve, tudo isso meio que sendo homenageado. Não vou nem aqui entrar na porra do Nicolas Cage, porque é uma piada que eu não queria que fosse contada para mim, entendeu? Mas, tipo, a homenagem que fizeram pro Christopher Reeve, a homenagem que fizeram pro Adam West, porra, isso é muito importante. Porque a DC, ela tem uma história riquíssima e que poucas vezes se é contada, poucas vezes se é homenageada. Pô, o Adam West morreu sem a devida homenagem pra ele. Esse filme me mostrou pra ter esse carinho e essa responsabilidade com o que passou também. Isso é muito interessante, isso é muito legal, principalmente pro pessoal que tá começando a assistir os filmes agora e a entender toda essa complexidade que foi trabalhada lá atrás. Tipo assim, a DC não é só o Batman, né, como 80% das pessoas imaginam. Pô, teve um trabalho super importante do Christopher Reeve, do próprio Smallville, As Aventuras do Superboy, e, putz, ter toda essa homenagem é muito importante, é muito significativo. O único porém são, tipo assim, essas... A brincadeirinha do Nicolas Cage, pô, sabe? Tipo, no meio de um monte de homenagem ali, você faz essa piadinha.
Gente, eu tenho que dizer que eu caí na risada quando eu vi aquilo. Porque eu olhei assim, eu não acredito que eles fizeram isso. Em meio a todo drama, aí aparece o Nicolas Cage. Mas aquilo que você falou, que a DC não é só o Batman, até nisso serviu, porque tem gente que não sabia que o Nicolas Cage fez um teste pro Superman, que não aconteceu, e tá aí a prova, ele apareceu. Aquilo ali, pra mim não agregou nada no filme, não, mas foi muito engraçado de ver aquilo.
É o famoso fanservice, né?
Foi um grande fanservice isso, mas foi mais cômico do que... um momento pra gente gritar. E, cara, por exemplo, já puxando aqui Marvel, Encontro dos Três Homens-Aranha, aquilo foi realmente um encontro fanservice épico. Agora, o Nicolas Cage aparecendo de Superman é um fanservice engraçado.
Até mesmo a questão do drama, porque apesar da gente saber de toda a situação do que o que fez o Barry voltar no tempo, do que... não é uma coisa muito amarrada, meio solta ali, né? Meio que no meio do caminho ele já... É realmente só um ponto de ignição, não é nada pra atrelar ele todo o tempo a isso, né?
E ficam mais coisas em aberto, né? Com relação a esse... A gente sabe, acho que a maioria que das pessoas que acompanham quadrinhos, animações e tudo mais, sabe que a motivação do Flash ser o que ele é hoje como super-herói foi a trágica situação da família dele, o pai dele sendo preso e a mãe dele sendo morta, e o pai dele sendo acusado de ter matado a mãe dele. Então, a gente sabe que esse é o ponto de ignição pro Flash ter feito o que ele fez, mas a gente meio que ficou em aberto do que aconteceu realmente com ela, né? Eu sei que às vezes a gente não precisa ser explícito, mas assim, fica muito em aberto o que aconteceu ali. A gente não sabe se foi proto Flash Reverso ali que causou aquilo, ou se foi alguma coisa que o Barry fez, porque ele voltou no passado, então pode ser ele mesmo fazendo alguma coisa, mas ainda ficou em aberto. Eu achei que eles deveriam ter fechado essa lacuna,
ou simplesmente, né? Um latrocínio mesmo, né? Latrocínio qualquer.
O pai dele tá muito, tipo assim, acomodado com o fato de ele tá preso, entendeu? Eu sei que, tipo, ele mesmo fala que é uma das cenas mais emocionantes no filme, né? Que ele fala que mesmo que ele estivesse fora, ele não saberia como reagir, porque ele não saberia viver sem ter ela. Então, tipo, como ele tá preso lá, ele finge que ela tá viva, entendeu? Isso realmente foi uma cena bem emocionante pra mim. Mas, assim, fica muito em aberto essa situação. E o Flash, como sendo como algumas pessoas podem saber, outras não, né? Que ele estuda investigação forense justamente pra desvendar o caso do pai dele, né?
Tu chorou no filme, né? Eu sei.
Tem cenas emocionantes, não tem como negar.
A cena que foi mais emocionante é quando ele tem que consertar tudo. E ele fala com a mãe dele. E aquilo ali realmente foi mais pesado. Mas eu não chorei.
Pô, a que me veio uma lagrimazinha foi quando apareceu o Christopher Reeve e a Supergirl. Cara, pô, aí veio aquela musiquinha. Uma outra parada também. Eu não sei como é que tá os direitos aí, mas, pô, vamos... E aí veio uma musiquinha devagarzinho, baixinha, pô, né? Vamos colocar aí de verdade, coloca com força essa música, cara. E aí, pô, me veio o Christopher Reeve ali e a musiquinha... Pô, aí me veio uma lagrimazinha, porque eu sou fã do Christopher Reeve como Superman, cara. O primeiro filme, segundo, terceiro, até o quarto eu abraço, assim, digo, pô, isso aqui é...
Ele passava de madrugada, né?
Sim, sim.
Cara, isso é muito legal.
Me veio, não tem como eu não chorar. Chorar eu acho que é até demais, mas assim, não tem como não ter emoção você vendo essa homenagem, né? Putz. É bem, bem forte. Inclusive, esse manto tão pesado que é do Christopher Reeve, que até hoje ninguém conseguiu estabelecer, né? Ninguém conseguiu ficar estabilizado com esse manto. Realmente me deixou ali muito emocionado.
Infelizmente, né? Eu gosto muito, gostava muito, né? Do Henry Cavill como Superman. Eu achei muito legal nele. Só que...
Agora, eu realmente não sei que merda o Henry Cavill fez, porque até o George Clooney aparece como Batman e não fazia uma homenagem pro Henry Cavill. Pô.
Ele apareceu só na hora do CGI lá da Volta ao Tempo. Mas o que houve foi aquele negócio, né? Que James Gunn entrou e ele decidiu fazer reboot de tudo. E aí ele mandou o Henry Cavill embora.
Pô, faz homenagem pro cara também. O cara também foi importante. Pô, se ele ficasse ali do lado do Christopher Reeve, porra, aí o filme tinha sido nota 10.
E aparece aquela, pelo menos uma cena do... A cena que eu mais gosto do Henry Cavill é quando tá no Batman vs Superman, que ele sobe o planeta. Não, é quando ele tá lutando contra o Apocalipse, que ele joga um míssil nuclear lá no espaço. Eles explodem e aí o Apocalipse volta, ele volta, fica mais forte. E aí aquele momento que a Terra começa a girar, o Sol começa a pegar nele. E aí ele volta, ele tá de olho
e
fechado.
E aí você vê que naquela cena, o tanto que ele desidratou só pra fazer aquela cena, foda demais.
Aquela é a minha cena, minha parte assim, que eu olho pro Henry Cavill e lembro dessa cena, é muito foda. É muito top,
tá? E, pô, tipo, como eu falei, tipo, o Henry Cavill é um bom Superman. Só que ele nunca pegou roteiristas bons.
Sim.
Que pudesse utilizar isso dele. Quando utilizaram, que foi o Joss Whedon, né? Aconteceu tudo que aconteceu e ele acaba sendo responsabilizado.
Do Henry eu gostei dele só no Homem de Aço, que aquilo ali foi um filmaço. E no Batman vs Superman eu gostei, mas eu confesso que eu tava indo lá que era pra ver o Batman, o Ben Affleck de Batman. Superman pra mim foi um secundário ali, mas ele também não deixou a desejar, ele foi muito bem ali naquela hora. Só infelizmente, né, no Liga da Justiça, quando a gente pensou, pô, vai dar certo, vai ser que nem Vingadores. Aí acabou acontecendo aquele cocôzinho lá, né?
Eu acho que ele acabou pagando o pato de outras pessoas. Ou talvez dívida de jogo também. A gente não sabe os bastidores.
Todo mundo tem boleto pra pagar, né?
Pois é, né?
ponto alto do filme. Eu gostei bastante da participação dele. Ah, eu tava vendo até uma discussão sobre, né, como, tipo, as pessoas não gostaram muito da primeira aparição dele, pelo fato dele aparecer como um velho barbudo, todo descuidado e tudo mais. Mas depois, com o decorrer do filme, a gente descobre que ele fala que Gotham hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e tudo mais. Então ele perdeu um pouco do motivo pelo qual ele é o Batman. E até por esse motivo ele não aparece mais em público faz um bom tempo. Também descobrimos que o Alfred morreu, ou que a gente, que ele perdeu de alguma forma, a gente não sabe como.
Mas o Alfred já era bastante surrado na época que ele foi o Batman. Lá atrás, já era bastante velho.
É, então... pode ser isso, pode ser a velhice, né?
Cara, esse é um outro ponto que eu gostei no filme. Quando a gente tava vendo Flashpoint, a gente tá esperando ver o Thomas Wayne. Mas aí é o Bruce Wayne. Bruce Wayne diferente, né? Que a gente sabe como é. Mas eu gostei que ele não se... como é que seria a palavra? Ele se inspirou, mas ele não fez tudo igual. Ele não fez o Thomas Wayne. Ele pegou o Bruce Wayne e ele deu esse discurso de que Gotham estava segura. Então ele estava como um Batman aposentado. Então eu gostei dessa ponta que ele fechou. Eu achei bem interessante.
E fica em aberto para um Batman do futuro, né? Que é bem isso mesmo. É um Batman já mais velho, já desistiu de combater o crime. E pode ser que até que seja uma ponta para um Batman do futuro, que foi uma das animações mais legais que eu assisti quando eu era criança.
Mas aí, nessa realidade, o Batman seria o George Clooney, não mais o Michael Keaton.
Ou não, né? Quem sabe? Aproveita lá. Sei lá, ficou em aberto. É uma das...
Ficou tudo em aberto. Em minha opinião, apareceu o George Clooney só pra aparecer o George Clooney, mas tá tudo em aberto. Pode muito bem aparecer o Robert Pattinson ali e ficar em aberto.
Pelo que foi a bilheteria, pode esquecer tudo isso, viu? Pode esquecer que não... Acho que não rola mais, não. Mas...
James Gunn tá aí pra isso.
Entrega na mão do James Gunn e vai. Se a gente tá dando os parabéns aqui pela ótima utilização do Michael Keaton, a gente não pode falar a mesma coisa da Supergirl, né? Todas as participações que ela fez no filme a gente viu em trailer. Eu acho que ela foi bastante subutilizada, não conseguiram mais uma vez, mais um kryptoniano que não é bem utilizado na DC.
Poxa, eu achei muito legal no trailer. E o filme não adicionou nada, né? Infelizmente.
E o que é pior, as melhores cenas, as cenas de ação a gente já viu no trailer. Aí, pô, ficou faltando aquela emoçãozinha. Até as paradas de graça, de... Poderia ter dado um pouco mais de espaço pra ela. E aí, como o filme tava tentando mostrar outras coisas do Flash, eu acho que faltou um pouco mais de Supergirl nesse filme.
Mas assim, ainda assim, é porque a gente viu já no trailer, né? Mas eu gostei quando ela começou a bater nos caras. Quando eu vi o trailer, eu fiquei muito no hype. Principalmente por essa cena, que ela ainda tá com aquele avental e começa a bater em todos os soldados.
Olha outro exemplo perfeito que você acabou de dar, de um CGI bem feito. O CGI dessa cena, ele é muito bem executado.
É verdade.
Inclusive, quando ela tem o primeiro contato com a luz do sol, é também um CGI muito bem feito. Aquela hora que o
é
Batman...
Porque já tá salvo lá nos arquivos deles. É lá, isso, se duvidar, é um CGI que veio lá do Superman, do Zack Snyder.
Assim, a gente não pode falar do tempo nesse caso, né? Porque o filme ele foi anunciado em 2019. Então, assim, tempo teve. O problema
O problema é que teve uma pandemia, né?
Mas ainda assim, pelo menos, por exemplo, dessas cenas específicas, se fosse algo, por exemplo, se a gente pegasse assim, enxugasse todo o filme e dissesse assim, pô, não tem nada de CGI que prestasse no filme. Aí eu poderia dizer, pô, bacana, realmente, não, sei lá. O CGI é uma merda, ponto. Mas tem cenas que parece que os caras realmente desenvolveram, pô, vamos parar tudo aqui, bora fazer essa cena bem feita. Entendeu? E aí é nesse ponto que eu fico assim, pô, se tinha tempo, dava pra fazer, se vocês pararam pra fazer isso aqui, porque não fizeram bem feito, entendeu?
Eu acho elas que...
As criancinhas, pô, é demais.
Teve a questão da pandemia, né, que aí atrasou os planos, mas também teve um outro caso, que foi o próprio Ezra Miller fazendo aquelas besteiras dele. Acredito eu que o Ezra Miller pode não ser mais o Flash. E apesar dele ter atuado bem, eu achei que ele atuou bem, mas...
Ele é um dos pontos altos desse filme.
Sim, se mudar, mas, se mudar de ator Flash, não vou achar ruim. Porque,
sim.
Sinceramente, eu prefiro ver o Grant Gustin como Flash. Até eu poderia lá fazer
olha aí,
faz um filme aí. Bota ele de Flash aí.
Então,
Me chama que eu vou. Eu não faço confusão com ninguém.
Bom, uma outra situação que eu achei, venhamos e convenhamos que é o terceiro filme que o Zod aparece como vilão e é a terceira vez que era melhor não ter aparecido, né? O que vocês acharam do vilão?
Cara, o vilão, eu ainda tô tentando identificar qual era o vilão.
Essa é a questão.
Quando apareceu o Flash Negro, então o Flash Negro vai assumir o papel de Flash Reverso aqui. Depois aparece o Zod. Ele tá querendo retratar aquela cena da guerra entre o Aquaman e a Mulher Maravilha, que acontece na história original, né, do Flashpoint. Que seria mais isso do que querer colocar ele como um vilão, mas sinceramente, não precisava do Zod. Podia ter colocado Aquaman versus Mulher Maravilha, isso eu queria ver.
Até porque o Zod, em nenhum momento, ele se torna um perigo universal, né? Ele é um perigo americano. Talvez até, me arrisco a dizer que ele é um perigo até meio que só da cidade de Metrópolis. Ele não se torna um perigo universal.
É, quando ele ia virar um perigo universal, aí o Flash vai lá e volta o tempo.
Pois é, não tem essa sensação de urgência, de putz, vamos resolver isso aqui agora.
É porque tem uma coisa, o Flash, o Barry mesmo, ele já sabia que iria acontecer aquilo, então ele tava tentando prevenir antes de realmente acontecer. Ele sabe que não tinha o Kal-El, o Kal-El resolveu sozinho, mas agora não era o Kal-El, era a Kara, e a Kara não tinha tanta força naquele momento.
E a força que ela tinha já tínhamos visto no trailer, aí é complicado.
Ponto negativo pra mim. O vilão morreu muito rápido. O Flash Negro... Eu tava pensando que o Flash Negro seria o vilão. E aí tudo se resolveu quando ele acabou acertando o Flash mais jovem. Mas eu acredito que poderia ter uma cena... todos eles três correndo um contra o outro. Que nem rolou mesmo no Flashpoint. Que teve aquela luta muito foda entre o Flash e o Flash Reverso. Pra mim, aquilo ali... Aquela cena da animação foi melhor que toda a série do Flash. Todas as lutas que eu vi na série, entendeu? Faltou isso, só isso, na cena do vilão. Ele explicando tudo aquilo. E aí eles iam pra uma corrida onde eles lutavam e batalhavam entre eles. Sei lá, eles iam pra uma parte da força de aceleração e brigavam só entre eles. Seria muito mais interessante.
Eu acredito que alguns pontos negativos sejam: um, The Flash, que não é um filme só do Flash, onde ele tenta reunir uma Liga da Justiça, que ele não consegue, que até vira piadinha, né? O Aquaman é um cachorro. Então, um The Flash que não é um Flashpoint, ele não consegue ser um Flashpoint, né? Porque ele não vai a fundo nisso, então fica nenhum e nem outro.
Quase um filme do Batman também, né?
Quase um filme do Batman, quase um filme da Kara, quase um filme do Zod. Fica muito nisso. Fica também essa questão, tipo, quem é o vilão? É o Zod? É o Flash Reverso, é o Flash Negro. Então, tem muita coisa que, tipo assim, parece que ele não meteu o pé firme numa coisa e seguiu aquilo ali, entendeu? Ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo e ele não consegue. Então, realmente foi isso que me deixou meio desconfortável no filme, mas tem vários pontos altos, entendeu? Então, o filme não é uma perca de tempo, com certeza é bastante divertido. O ponto forte dele também é a comédia, então, tirando isso, esses detalhes assim aqui e ali, esses são os pontos negativos do filme, mas com certeza ainda é um filme que vale a pena ser assistido.
Um dos pontos negativos que eu tenho a comentar é a participação da Gal Gadot. Pô, sabe?
Quase não participou, né?
Nossa, mãe, eu chuto até dizer que ela não gravou a participação dela. Ela, aquilo é CGI, né? Porque, nossa, cara, era uma piadinha meio sem graça, e ela volta e vai embora, acabou. Nossa.
Nessa parte aí, eu gostei da interação dos três por causa do... da, do laço. Que não consegue parar de falar a verdade.
É porque essa é aquela piada, a mesma piada que foi contada quando o Aquaman tá ele se enrola com o laço na Liga da Justiça. E ali já é uma piada ruim. Aí eles dizem assim, pô, já que é uma homenagem, já que a gente tá homenageando todo o universo de si, bora também pegar as piadas ruins. Aí pegam o Nicolas Cage, pegam essa piadinha da Gal Gadot. Pô, a Gal Gadot, com todo respeito, eu acho que ela merecia um pouco mais de consideração, né? Pelo menos uns 5 bofetadas no Zod, pra mim ficaria top. Mas aí não veio. Não veio as bofetadas. Outro ponto negativo, não sei se vocês já perceberam, mas é Nicolas Cage. Ponto. Nicolas Cage é um ponto negativo, venhamos e convenhamos. E outra coisa que eu acho que ficou faltando foi um momento mais épico para esse encerramento. A gente tem vários momentos que ele te pega pelo emocional, seja pela homenagem, seja pela parte do drama e tal, mas eu acho que faltou um momento mais épico. Não sei se foi só para mim que ficou faltando esse momento, putz, realmente que marcasse a importância daquele universo. Que a gente tem todos os outros universos foi marcante em algum ponto pra DC. Mas eu acho que faltou um pouco mais de momento épico pra esse universo. Como se realmente pra esse universo não tivesse sido nada épico. Não é essa. Esse é o caso. É, durante todo o universo DC, DCEU, a gente teve vários momentos que, tipo, podem não ter sido excepcionais, mas foram bons momentos e poderiam sim ter sido revisitados. Não foi o caso, mas eu acho que ficou faltando pra fazer esse fechamento completo.
É, uma coisa que eu lembrei no filme, eu tava assistindo, ó, eu gostei muito, mas muito do Michael Keaton em toda a parte do filme que ele aparecia. Desde quando ele apareceu até a parte em que houve aquela morte. Mas, cara, podia ter só uma referenciazinha ao Thomas Wayne, ao uniforme, eu falo, que o Thomas Wayne usava a cor vermelha na roupa dele, e tinha aquele ombro com uma ponteira assim, né, digamos. Cara, se tivesse um pouco dessa referência em, pelo menos, sabe, naquela cena em que aparecem todos os uniformes dele de Batman, seria bem interessante de ver.
Ou pelo menos que o Michael Keaton tivesse aparecido, que tivesse bebido tanto quanto o Thomas Wayne bebeu, né?
É, também. Alguma referência ao Batman do Thomas Wayne, entendeu? Ele já tá velho. Essa parte até que foi, né? Ele tá velho.
E não é pouco, não, viu?
É, tá bem velho.
Uma cartinha que ele tivesse escrito pro próprio Barry Allen ler no futuro, já que, né, tecnicamente não, ele não tem filho, mas que ele abraçasse essa mentoria do próprio Barry, que ele tivesse escrito, né, uma carta. Pô, eu acho que uma carta não faria mal, não, viu? Porque a carta o Thomas Wayne entrega pro Flash, né? Para que ele entregue pro Bruce Wayne no futuro. Então, tipo, tudo bem. A gente tá falando do Bruce Wayne. Né? Mas, pô, se o Bruce Wayne, se o Michael Keaton tivesse escrito alguma coisa para esse Flash, pô, aí seria uma easter egg grande.
Sim, seria legal.
Muito bem, enquanto eu acesso as informações aqui para comprar mais uma vez o ingresso para assistir The Flash, esse é o momento Jabá, fiquem à vontade.
Eu sou o Daniel e eu só queria agradecer por mais uma participação e poder descascar um pouco sobre o filme do Flash.
Foi bom, eu gostei de comentar aqui sobre o filme. Eu gostei de assistir, galera. Se você não é fã, eu recomendo que você vá assistir, pelo menos para conhecer um pouco do universo DC. Nós, como fãs, nós sofremos um pouco. É tipo você ser vascaíno. Você sofre, mas você tá lá assistindo.
Caraca! Não... Comparação, hein?
Essa foi filosófica. Mas assim, eu acredito que esse filme ele fechou algumas pontas e deixou outras em aberto, porque vai vir coisas novas. Né? Vem coisas que o James Gunn tá aí pra fazer. Que Deus ilumine a mente desse homem pra ele fazer bons projetos. Já anunciou aí um Superman novo. Bora ver se ele vai anunciar o Flash, o Batman, Coringa, talvez. Não sei. Vamos lá, vamos estar na torcida, né? É porque eu, como um fã da DC, gente, eu assisto Flash desde quando eu tinha 8 anos. Eu assistia Liga da Justiça Sem Limites e eu gostava muito da animação. Os meus personagens preferidos, não é coincidência, eu gostava muito do Flash e da Mulher Gavião. Aí hoje em dia, eu vou, agora aproveitando, né, o gancho, hoje em dia eu faço cosplay do Flash e todo mundo que chega comigo gosta, elogia, fala sobre os desenhos, sobre as séries. Minha paixão por Flash continuou, aumentou quando lançou aquela série da CW. Eu assisti Arqueiro Verde, gostei pra caramba. Quando veio o Flash, eu olhei assim, putz, vai ficar ainda melhor. E eu comecei a assistir semanalmente as séries da CW. Hoje eu faço cosplay. Pra quem quiser o meu arroba aí, é am.flash. Flash, e tem um underline no final, mas se você pesquisar am.flash, já pode lá aparecer a minha fotinha de perfil. Eu tô vestido como um personagem Flash. O que você vai encontrar lá? Eu sou um cosplayer, eu tô fazendo cosplay desde 2021, tá? Comecei, obviamente, com o Flash e fui evoluindo. Também faço outros personagens, como o Ed da série Stranger Things, o Noob Saibot de Mortal Kombat, e eu recentemente terminei o Sasuke Uchiha de Naruto Shippuden. Inclusive vou ter tendo aí várias sessões de fotos, apresentações, que eu vou estar sempre, eu tô sempre atualizando minha rede social, porque eu tô vivendo de cosplay. Eu não tô mais trabalhando ou me divertindo como cosplay, eu tô vivendo isso. E tudo isso pôde ser proporcionado graças a esse super-herói. Cara, graças ao super-herói Flash, eu não estaria nem aqui falando isso aqui pra vocês. Eu já fiz alguns podcasts, já fiz algumas entrevistas, e eu nunca pensei que eu estaria fazendo isso. É graças a essa minha atividade, que é fazer cosplay. Eu sou muito grato pelo super-herói que eu assistia desde pequeno, e estou sendo mais grato ainda pelo super-herói que está todo dia me dando engajamento na rede social.
Muito bem, quero agradecer a participação do nosso amigo Flash. Pô, gostei muito desse episódio. Lembrando que se você está ouvindo de uma plataforma externa, nos procure tanto no Instagram quanto no TikTok, _bugpop. Também no YouTube, basta nos procurar por Bugplay Oficial. Lá tem bastante informações curtíssimas. Quero agradecer a presença do nosso parceiro, I Am Flash, pela participação do episódio. Valeu, Daniel, também. Lembrando que semana que vem teremos mais outro episódio. E já vai ficar o convite, viu, Diogo, para participar de um podcast sobre cosplay.
Opa, pode chamar.
A todos vocês, nosso muito obrigado. Valeu. E Craig, pode encerrar. Quase que não sai.
Eita porra. Já pensou na hora que tu vai falar dessa tosse?
Putz, eu tô quase bom. Bom de enterrar.